gente abre o programa, obviamente, falando sobre esse mercado do boi gordo que ganhou fôlego, um fôlego até importante na última semana de outubro. E agora estamos literalmente começando o mês de novembro, oficialmente aberto para os negócios. E o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a gente a analisar esse mercado. O que que dá para dizer nesse primeiro dia útil aí das negociações já começando a acontecer, Douglas? Expectativa é boa?
Olá, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os amigos do Notícias Agrícolas. Pois é, segunda-feira geralmente é um dia mais calmo, mais parado, né? E quando a gente olha para São Paulo, ainda depois de um final de semana muito, muito chuvoso, dá aquela atrapalhada para embarcar os animais, né? O manejo já fica um pouco mais complicado. Mas o que a gente viu nos últimos dias, né? E o próprio indicador da Datagro mostrou isso, né? Já que ele é uma média dos últimos 3 dias. Mercado bem firme, né? Nas últimas conversas a gente havia comentado, ó, aqueles 305 tá com uma frequência menor, o mercado tá mais próximo de 310. Aí depois a gente falou, ó, os 310 tá com uma frequência menor, tá mais próximo de 315. E no final da semana passada, início dessa, a gente está vendo aí que os 315 tá com uma frequência menor e tá com mais cara de 320, né? A gente teve uma virada de mês com preços da carne no atacado firmes. Exportações que ainda não foram fechadas para o mês de outubro, mas que a gente deve ter algo aí na casa de 320, 330 mil toneladas, né? É um volume muito forte para o período. Historicamente, o pico, o recorde das exportações acontece entre outubro e novembro, então a gente ainda tem um mês aí para ver como vai desenrolar essa questão dos embarques, ou seja, a expectativa segue construtiva, dados os desempenhos que a gente viu em setembro e outubro, né? E agora, tipicamente, a gente sabe que começa aquelas festividades de final de ano, confraternizações, tudo isso estimula muito o consumo doméstico, que representa boa parte do escoamento também da produção. Tudo isso pode ajudar a conferir mais sustentação para esse momento que a gente está vendo agora.
Ou seja, temos um cenário positivo para um movimento de alta. Agora, dá para entender ou dá para projetar esse movimento de alta, se ele vai ser rápido, uma alta consistente, baseado nesses fundamentos, dá para dizer aonde a gente pode chegar ao longo do mês de novembro? Será que a gente bate ali o que está apontando a B3, ou Douglas?
Bom, a B3 e o físico, na medida em que vai se aproximando, eles se encontram, né? Quando a gente olha aí, desde julho, junho, julho até agora, o que aconteceu? Em julho, a B3 tinha um ágio em relação ao mercado físico e no final o físico continuou praticamente no mesmo patamar e o mercado futuro
Se
perdeu o ágio.
ajustou, né?
Exato. Em agosto também. Em setembro, algo parecido. Já em outubro, é bom a gente ligar um alerta e um sinal amarelo. O que que aconteceu? Foi o inverso, né? O mercado futuro aí, quando a gente olhar a média dos últimos dias aí, segunda, terça, quarta, quinta-feira sendo negociado, e aí quando o Datagro saiu, né, mais próximo de 320, 319,5, se eu não me engano, o futuro acabou tendo que ajustar mais um pouco para cima. Então isso liga uma lanterna em relação a essa questão de ágio e deságio, porque antes só o futuro perdia o ágio, né? E agora o futuro teve que correr atrás do físico. Então mostra um cenário de firmeza. É difícil cravar quanto que vai ser novembro, mas se a gente tiver as mesmas condições aí, as condições de temperatura e pressão normais, né? De oferta e demanda, de dólar, de mercado externo, de mercado interno, sem nenhum fator externo, né, que foge disso, a gente pode ver preços mais firmes, sim, uma vez que a oferta tende a ficar um pouco mais rala, né, saindo daquele período de concentração de confinamento.
Eu estou vendo aqui, novembro está ali nos 328, quase 329 hoje, buscando os patamares ali dos 330. Dezembro já está acima dos 330, mas ainda assim, né, Douglas, se a gente entende que o mês está começando perto dos 320 no físico, temos aí praticamente R$ 10 de recuperação. É um bom índice, é um bom percentual, digamos aí, de recuperação, ou dá para ir mais, hein?
É um bom percentual, mas o boi também passou muito tempo pressionado, né? Ano passado, obviamente, cada ano é um ano atípico, né? Cada ano tem sua prioridade, mas a gente viu movimentos muito fortes aí, de setembro, outubro e novembro, de uma maneira muito rápida. E esse mercado, a gente sabe, vocês sabem melhor do que todos nós aqui, dados os programas que vocês fazem, é dia a dia, né? Cada página um capítulo diferente, praticamente. Então, eu não descartaria movimentos maiores, mas é bom a gente ficar bem atento a fatores externos, a fatores internos, né? Acompanhar esse mercado diariamente. Mas o cenário de sustentação é firmeza, sem dúvida.
Muito bem. Quando você fala de atenção para fatores externos e internos, é alguma coisa em especial, algum olhar específico aí para algum fator?
Bom, tipicamente a China é o nosso principal importador de carne bovina aí desde de 2018, 2019, né? Quando começou a comprar volumes maiores. Geralmente ela tira um pouco o pé em dezembro, né? O volume de mercado costuma ser sempre prudente.
Em relação à demanda, não te preocupa não, né? Demanda interna,
Alô?
principalmente.
Não, em relação à demanda interna, não. A gente tem tido um IPCA, né? Um índice de inflação relativamente mais comportado. Apesar que a gente vê aí proteínas alternativas também, principalmente o suíno, o frango, sem muita movimentação, isso pode olhar um pouco para a competitividade. No final do ano, sempre a competitividade com outras carnes, especialmente a carne suína, né, é um ponto de atenção, mas consumo doméstico, não, nesse momento, não é um ponto de atenção. Inclusive, eu diria que ela pode ganhar um pouco mais de tração, né? A gente está acreditando que essas festividades podem destravar um pouco mais de consumo doméstico olhando para as próximas semanas.
Muito bom. Do ponto de vista da demanda, está tranquilo. Do ponto de vista de atenção, prestar atenção na China e, como comprador, na demanda externa, principalmente. Mas e do ponto de vista da oferta? Sem surpresas, Douglas?
Bom, a gente viu praticamente. Outubro como um todo, a oferta ficando um pouco mais truncada, né? Diferente de setembro, na qual a gente viu a indústria conseguindo alongar as programações de abate de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz, outubro foi um pouco mais truncado, principalmente ali depois do dia 10, dia 15, né? Essas escalas começaram a andar a conta-gota. Então, um cenário sem a surpresa é que novembro também seja algo mais a conta-gota. Pecuaristas descascando um pouco mais esses animais, os frigoríficos tendo que realocar os seus abates, né? Um exemplo disso é o próprio Mato Grosso do Sul. A situação lá, assim, tá bem apertada, né? A oferta lá sumiu. Já é uma pecuária mais tradicional. A cana entrou lá muito forte, a silvicultura entrou lá muito forte também com o eucalipto. São poucos pecuaristas que fazem o confinamento ali, que rodam o ano todo. Alguns frigoríficos menores já até paralisaram suas operações. Então, isso, querendo ou não, drena oferta de outros estados vizinhos, né? Então, isso mostra um pouco o que a gente está sentindo agora. Oferta é um pouco mais apertada. Em novembro, se esse cenário continuar, é possível que a gente tenha uma saída mais a conta-gotas, mais truncada também, que a gente viu a partir do dia 10, 15 de outubro.
Já dá para cravar uma virada de ciclo já acontecendo?
É cedo, acho que é cedo. Acho que esse mercado é muito mais biológico do que matemático para a gente cravar. Mas, dado a movimentação no final de outubro, se a gente for olhar graficamente os preços também, mostra sinais de melhora, né? O começo do movimento desde abril aí ficou um pouco mais deprimido, agora começa a dar sinais de melhora. Se a gente vê a margem da cria ganhando tração, né? Se a gente vê esse movimento também que a gente viu desde meados desse ano, créditos ficou muito mais escasso para o agro, os bancos estão mais ferrenhos, né, para disponibilizar esse crédito. Então, o pecuarista que precisa honrar alguns compromissos, fazer alguma compra, precisa ter caixa, ele vai desfazer dos ativos dele, que ele consegue ter mais liquidez, nesse caso é a vaca, né? Então, se esse movimento continuar drenando esses animais para o abate, possivelmente essa virada deve ser mais próxima do que a gente imaginava no início do ano.
Você tocou num ponto importante, que é a questão do financiamento, dos recursos, do acesso ao crédito e dos juros altos, muito altos esse ano, né, Douglas? Então, para suprir essa necessidade, ainda a gente pode ver um movimento de descarte aí de fêmeas para ajudar nessas contas. No entanto, deve ser um ritmo bem menor do que a gente viu acontecer no primeiro semestre, não?
Exato, exatamente. Eu também acredito que sim, principalmente ali talvez no julho, agosto, setembro, junho também, foi um movimento mais intenso, né? A gente estava com um platô de juros ali. Os dados indicam que possivelmente em janeiro, março, a gente já tenha uma queda de juros contratada aqui no país, né? A curva de DI, a curva de juros mostra isso também. Então, possivelmente, esses juros de 15% devem arrefecer isso, também arrefece outros juros da economia, né? Juro para capital do giro, para o produtor rural, para moradia, né? Querendo ou não, essa taxa básica da economia que norteia todas as outras taxas de juros. Ela vindo para baixo também, a gente pode ter um arrefecimento para essa questão de juros para queda para os demais segmentos.
Muito bom. Tá aí a análise de Douglas Coelho aqui para a gente no Pecuário e Mercado dessa segunda-feira, nesse início de novembro. A expectativa é positiva, tanto do ponto de vista da demanda quanto do ponto de vista da oferta. O cenário aparentemente positivo aí para os preços e já, a gente vem de uma virada importante agora no final de outubro e muito possivelmente a gente vai ver essa continuidade do movimento de alta também ao longo do mês de novembro. E o próprio mercado futuro já está indicando isso, acrescentando quase R$ 10 aí em cima dos preços praticados atualmente. Douglas, obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Eu que agradeço, meu amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Um abração.
Abraço, até a próxima.